às vezes olho e falei, cara, eu tenho 64 anos, puta que pariu. Eu imaginei que aos 64 eu estaria, sei lá, numa casa de campo, também quero, mas lá pelos 110.
Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindo aos Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
Mas não vai mesmo!
Gente, que chique, Fafá de Belém!
Eu nunca falei tão empolgadamente nesse podcast.
Aonde podcast? Será que podcast?
Já começamos com a astral lá em cima, depois da saudação dessa maravilhosa que é a nossa convidada de hoje. E como vocês já notaram, hoje é dia de muito bafafá com o Fafá.
Oi!
Tudo gente, bem, minha querida? Bem-vinda.
Tudo, meus amores. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Mel? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, meus queridos ouvintes? Ah. Você sabe, eu achei que podcast era uma coisa gravada com imagem. Porque eu sou da outra época. Esse aqui é um programa de rádio, não é isso?
Essencialmente isso, é.
Adoro rádio. Sabe que o rádio chega em qualquer lugar, né?
É, né?
O radinho de pilha, você... No caixa no carro ainda tem rádio. Rapaz, eu fui botar um CD, não tinha lugar pra CD. Isso é um absurdo, esse negócio. Eu sou da época do CD, eu não tenho esse negócio. Eu não sei baixar essas coisas. Até porque... Eu acho que a gente tem que comprar CD. Vamos comprar CD?
Comprem CD. Vamos comprar CD.
Bom, então a rádio chega em qualquer lugar. Você pode ter aquele radinho que você bota no bolso. Você deve ter rádio no celular. Mas pessoas mais antigas, mais velhas, que nem sabem manejar direito celular, tipo eu, sem ligar um rádio. Ah. Então, acho que a grande comunicação é essa. Todos juntos. Que fofa!
Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Álvaro Leme e eu divido esse podcast com as nuvens de lágrimas chamadas Thiago Pascoaloto e Melina Harden. Vamos dar oi aí, gente.
Oi, gente!
A gente tá muito empolgado com esse programa de hoje, Fafá. Porque você é um ícone. Pra toda uma geração.
Pra várias, porque, assim, né?
Não, pra toda uma geração. Porque tem a Fafá que cantou pro Papa. Tem a Fafá que canta tema de abertura de novela. Tem a Fafá que é da internet, das redes sociais, que é super ativa. Tem várias Fafás. Então, assim, você se comunica com todos os públicos.
Graças a Deus.
Tem a Fafá da risada, do sorriso, que contagia a gente. Então, a gente tava muito empolgado pra ter você aqui.
Oi, Thiago. Obrigada. Você sabe que eu adoro gente, adoro falar, adoro me comunicar e adoro conhecer coisas. Então, a minha vida, com esse negócio de dizer, eu parei de fazer disco durante 10 anos, porque tem um repertório muito grande. Uhum. E aí, quando queriam falar comigo, sobre gravadora, não sei o quê, eles queriam sempre o... Eu digo que era o melhor do meu melhor, depois era o melhor do meu pior, depois o pior do meu pior. E eu fiquei 10 anos longe de gravadora, longe de tudo, e desde, atenção sobreviventes, desde 2000 eu tenho meu selo que é o Caiapó. E aí eu faço os produtos e distribuo através de uma gravadora, a gravadora compra, enfim... E eu fui entendendo que eu pertenço a uma tribo que não se encaixa muito nos perfis do que é chamado hoje de gravadoras e editoras e tal. Eu não tenho um caminho linear, eu não sigo uma estrada só, eu não fico cultuando o que eu fui, eu sou, né, sou e quero saber coisas novas. Então eu não quero que o público que vá assistir o meu show hoje seja o mesmo público que eu fiz há 20 anos atrás. É uma opção. Há pessoas que gostam de fazer isso, outras que não gostam. Eu quero ter sempre uma coisa nova. Eu quero, vou mexer no repertório mais antigo, então muda tudo. Então traz o Manuel Cordeiro e o Felipe Cordeiro. Mistura com alguns bregas do Pará. E aí eu vou circulando em tribos. E na pandemia, quando ano passado, né? Esse ano que não acabou, eu tinha uma série de coisas planejadas. Tinha planejado, eram 45 anos de carreira, então eu queria falar com vários públicos sobre essa cantora que não tem rumo, né? Porque um dia eu acordo Chico Buarque e outro dia eu acordo Valdir Soriano.
Amo! Tudo!
E é uma coisa que durante muito tempo as pessoas me incomodaram muito por se incomodarem com isso. Aí depois de um tempo da vida da gente, a gente vai dizendo, olha, não tem muito para onde correr, né? E quando eu assinei com a primeira gravadora, 45 anos atrás, você era um artista livre. Não tinha aquela cláusula, eu vou fazer esse repertório o resto da vida. Me disseram que agora tem.
Ah, é?
Então, me disseram que tem. Me disseram que tem. Que você tem que ter uma linha de trabalho ou. E a minha linha de trabalho é trabalhar. Né? Olhar para trás, olhar para frente, olhar para o lado e ouvir muitas coisas que esse povo me traz. Álvaro Leme, Valtinho.
Ah, um beijo pro Valtinho.
Valtinho Fragoso. E as pessoas vão mandando, meus amigos. Olha, isso aqui é tua cara, isso aqui é tua cara, isso aqui é tua cara. E em 2015, eu chamei o Zé Pedro aqui para fazer um disco de remix. Uhum. E ele falou, por quê? Eu falei que eu vou fazer 20 anos, 40 anos de carreira. Tem um cachorro aí. Tá interagindo com a gente.
É a cachorra Zizi Posse.
Não é nada comigo não, né, querida? Mas,
ela já faz parte do podcast.
Mas
tá,
a Mel
bem.
Avisou antes de você chegar, a Mel falou assim, eu vou adotar outra cachorra e vai se chamar Fafá.
Porque aí fica a Zizi Posse e a Fafá de Belém. É uma homenagem com muito amor e carinho, tá?
Mas olha
só,
linda.
Antes só, eu tenho um recadinho pra dar antes da gente continuar, que é o seguinte, a gente tem recentemente, a gente lançou um programa de apoio ao nosso podcast, porque a gente é pobre, a gente é independente, então a gente criou o Debates Inúteis Club, que é uma maneira de quem ouve apoiar o nosso podcast com uma assinatura mensal, que eu vou pedir pro Thiago contar como que é antes de a Fafá falar mais do 2015.
Ou então, para ser mais chique, a gente fala que é o nosso próprio Netflix. A gente tem o nosso próprio Netflix. Que
é
você...
o streaming Bing Ring.
Exatamente. Isso. Você entra no Apoia-se, que é apoia.se/debatesinúteis. Você assina o nosso Netflix particular e você ganha sempre um presentinho, um mimo, né, Mel?
Qual que é, Mel?
Ai, que graça!
Você ganha latidos da Zizi Posse. Não, mentira. Você ganha dois episódios exclusivos por mês.
Ai, que graça!
Muito bem.
Gente, exclusivíssimos. Como é que chama? Repete.
Debates Inúteis. Clube.
Clube. E aí você escreve como... Apoia-se,
que é apoia.se/debatesinúteis.
apoia.se/debatesinúteis. Gente, vamos apoiar o povo, porque assim, tá brabo, tá difícil. E a gente fica pensando como vai continuar, né?
Tá babado,
exatamente,
né, papá?
Tá babado. Mas então, voltando.
Conte, em 2015, você chamou o Zé Pedro.
E aí eu tive uma caixinha com mais de 60 músicas. Eu tinha uma ideia de fazer cantar uma música chamada Meu Coração é Brega, que quando eu ouvi em Belém, falava da minha... Eu fui direto para a minha infância, para o colorido do Pará, para as guitarradas. E aí chamamos Manuel e Felipe Cordeiro e fizemos o disco aqui em 2 dias. E eu não entendia como era que se fazia um disco em casa, porque eu ainda sou da época que era uma orquestra inteira no estúdio... Eram, sei lá, 15 dias fazendo as bases. Depois... E aí eu dizia para o Fabinho, que é o meu braço direito, esquerdo, meu pé, enfim. Eu dizia, Fabinho, mas quando é que a gente vai gravar? E ele dizia, já está gravando, porque eu tenho uma mesinha aqui em casa com tudo. Mas naquela altura, quer dizer, na minha cabeça, aquilo ali é só uma brincadeira. Né? Ele falou, já está gravando. Eu falei, como estou gravando? Cadê os músicos? Está tudo aí, como está tudo aí? Não, bota depois, como bota depois? E aí fizemos esse disco, do disco fizemos um espetáculo chamado No Tamanho Certo, Meu Sorriso, que é muito interessante porque eu, 10 anos afastado de tudo, fazendo meu show de piano e voz, fazendo, enfim, mais tranquilo em casa, assim, eu voltei pro mainstream. E aí foi tão interessante, porque era meio assustador, que eu tinha 60 anos, né? Com uma vida absolutamente tranquila entre Portugal e Brasil, férias, shows aqui, show no cassino e tal.
Bacalhau, os vinhos.
Muito, muito vinho, muito vinho. Eu estou aguardando um vinhozinho do Porto, mas o meu assessor aqui não está a ajudar. Não está a ajudar. Onde é que tu estás?
Uma mulher chiquérrima, né?
É cachaça? Não, cachaça não pode. Lá em cima tem vinho do Porto, muito a granelle. Se não beber cachaça, vai ser uma confusão. Isto é um bagaceiro, não é? Não é um vinho do Porto? Oh! Não, cachaça, papai, a essa hora vai demais. E daqui a pouco, a segunda dose
é... é a cachaça.
A gente tinha que ter se programado para cada um virar um shot aqui durante a gravação.
Exatamente, no final, uma beleza. Mas aí fizemos esse disco, e aí eu voltei assim, fazer Faustão, Raul Gil, os programas da tarde, Eliana, e foi maravilhoso para mim, porque eu achava que aquele espaço ali era uma memória de muito carinho e tal, mas que o meu repertório já não se encaixava ali. E foi muito bom que logo depois o Faustão me convidou para fazer o Show dos Famosos, e aí eu ganhei disciplina, porque eu sou uma pessoa indisciplinada, mas no Show dos Famosos eu ganhei disciplina. Foi super bacana para mim, assim, muito bom. Aprendi a aquecer voz.
E cada programa era uma loucura, né, Fafá? Porque você se vestiu de Roberto Carlos até... Mas... eu lembro que era um festival de uma semana para outra ter que encarnar um artista diferente.
E aí era Roberto, era Betânia, era Alcione. Comecei com Alcione. Então é um desafio, porque eu adoro imitar pessoas, né? Eu tenho essa história de... Ai, meu Deus, pra onde vocês foram parar? Porque eu saí daqui... Não, não voltou a câmera, mas eu estou ouvindo eles.
E a gente está te ouvindo.
A gente está me ouvindo. Ah! João é solução! Vou contar uma história para vocês. A primeira live que eu fiz sozinha era com o Padre Fábio de Mello. Eu tropecei, dei um chute no telefone, o Padre Fábio foi ao céu e voltou. Eu falei, Padre, o senhor foi ao céu e voltou. Enfim, eu e as maquininhas... E aí, eu adoro imitar pessoas, então, mas lá recebi uma técnica, e eu entendi que a voz sai por vários buracos. Então, hoje em dia, aqueço voz, faço exercício, nunca fiz isso na vida. E a minha vida sempre uma eterna descoberta. Aí, quando veio ano passado a pandemia, nós tínhamos planejado um ano contando a minha história das diretas, do Papa, para uma garotada com quem eu me comunicava pela minha imagem, comunicava pela minha postura e tal, mas que não conhecia a minha música, ou quando eu ia para... Ou quando eu ia na louca, cantava comigo abandonada, entendeu? Porque a voz já cantava abandonada. Aí, o que acontece? Eu vou nesse... A gente começa a pensar em fazer os shows e terminava com um show de trilha de novelas, que eu tenho mais de 60, né, para circular o Brasil. Aí veio a pandemia, fiquei em casa de 20 de março a 29 de julho, e aí não aprendi a fazer pão, tentei fazer café, não deu certo, não adotei nenhum bichinho.
Ainda bem que você não adotou, porque senão ia estar latindo na sua orelha, igual
exatamente,
a cachorra Zizi.
Exatamente, eu ia enlouquecer.
Ô, Fafá, você falou de história. Eu queria justamente pedir para você contar uma história, porque como a gente se conhece há muito tempo...
Opa!
Eu já tive o prazer de dividir uma mesa de almoço com você e ouvir algumas histórias maravilhosas. Sim.
Ai, meu Deus.
E eu queria que você contasse uma que você comentou, mas eu não me lembro de quem era a casa. Que você foi, acho que, pra Itália, na casa do Valentino.
Valentino. Era...
Eu tinha dúvida se era Valentino, se era Versace, quem era, mas não era Itália.
Era,
né?
Valentino.
Quando foi, como foi? Conta pra gente, porque eu queria que os debaters, que é como a gente chama nossos ouvintes, saboreassem isso.
É, um dia desse recebi uma fotografia, eu, o Robert De Niro, qual é o nome daquele cara que tem um nome impronunciável? Knight Hellafires. Que é pro carnaval de 79, eu acho. Mas no carnaval de 78, eu conheci, eu tinha acabado de chegar, eu era a pessoa da hora, né? Tem isso no Rio, né? Você via aquela pessoa da hora, todas as festas, e eu adorando tudo, tá sendo tudo engraçado, conhecendo gente que eu só via na capa do Cruzeiro, fatos e fotos da Manchete. É, mano, tem histórias maravilhosas. Mano. Antes de contar essa história, eu cantava no Preto 22, que era uma casa noturna do Flávio Cavalcante. E um dia me chamaram para ir numa mesa, que era uma mesa muito importante, que as pessoas tinham assistido o meu show. E eu fui lá. Então tinha Jorginho Guilherme e Ionita, que eu conhecia das revistas. Uhum. Tinha mais um bando de gente que eu conhecia das revistas.
Das colunas sociais, né?
É, das colunas sociais, mas aquela altura revista mesmo. Sim, sim. Você não era nascido ali, entendeu? Era a capa do baile do Copa, o baile do Antenor Patino. Eu ficava esperando todo ano, que era um monte de gente que eu achava as mulheres chiquérrimas, com as joias, né? Coisa de foi índio, né? Que ele brilhou comigo mesmo. Muito glamour, cara. E aí tinha uma mesa de várias pessoas, mas o Jorginho Guindy, pra mim, era Copacabana Palace, um lugar que nunca tinha entrado na vida, nem que imaginei que um dia fosse entrar. E tinha um casal, e tava lá o Maestro Cipó, tocando saxofone pra eles e tal, e o Flávio falou assim, Fafá, que o Mário e a Fátima estão encantados contigo, eu. Aí a Fátima, você é maravilhosa, eu. E o Mário quer
saber
fazer
o que dizer.
Saber quem era. E o Mário quer te fazer um convite. Aí ele disse, eu quero muito ver você cantando na nossa casa. Aí eu falei, muito obrigada. Eu vejo você cantando na nossa casa. Aí eu falei, mas a gente tem que ver. Mas tu não tem problema, porque é seu aniversário. aí ele disse, não precisa ser meu aniversário. Aí eu fiquei preocupada. Aí o Flávio Cavalcante falou, este casal é a Fátima e o Mário Prioli. E eu falei, sim, mas eu não sei onde é a casa deles. São os donos do Canecão.
Que era a casa de
era
show.
Era a casa de show.
Famosíssimo.
Aí eu, então era o capial na cidade grande, entendeu? Amo. Mas muito descolada, muito, né? Sempre fui, graças a Deus, nunca fui uma pessoa engessada, nem formal. Mas era uma menina que vinha de Belém. Aí, desde o carnaval de 78, bicho, conheci Rod Stewart, Elton John, Florinda, todo mundo ia, depois ia pra lá, e depois ia pra cá, e todo mundo saia de bar, achando o máximo isso. Peter Frampton, tá lá. E fiquei muito amiga do Cacá, muito, até hoje sou muito amiga do Cacá de Souza.
Sim.
Que trabalhava com um tal de Valentino.
Um tal, né?
Que na fazia época, minhas roupas.
Na época conheci... o Valentino não era tão famoso quanto se tornou depois, ou ele já era muito famoso?
Não, o único costureiro que eu conhecia, costureiro, era muito bom, era o Denner, porque era de Belém.
Sim.
O resto, não. Belém tinha um mundo, né? Belém era um mundo. Como o Denner era de Belém, aparecia no programa do Flávio Cavalcante, escolhendo as 10 mais do Brasil. Eu sabia que o Daniel era um costureiro e achava aquilo tudo muito montado, achava bacana, mas era muito distante do meu mundo. E aí tá lá, peraí, conhece um, conhece outro. E em julho eu vou para a Itália. Era um show que a gente fez, três shows para Alitalia, Roberta de Camerino e Fiat. E eu paguei o cachê dos músicos, o cachê eram passagens aéreas, né? E eu tava começando a namorar o Raul, pai de Mariana. E aí eu peguei as passagens todas dos músicos, paguei o cachê de todo mundo e transformei em 2 bilhetes de volta ao mundo. Pela Alitalia.
Mas que...
Gente,
como uma naturalidade, transformei, assim. Como quem vai aqui em Guarulhos.
Eu nunca tinha saído daqui. Aí o Raul já tinha morado na França, tinha morado na Alemanha, tal. Aí eu falei, vamos embora. E naquela altura eu estava estourada, né? Assim, era muito engraçado que eu precisava de dinheiro, ligava para a gravadora, me manda mais 10 mil dólares, não tinha euro. Aí mandava no hotel entregar 10 mil dólares, entendeu? Que eu vendia disco feito. E aí, tudo bem, depois era descontado 3 vezes mais nos direitos, mas eu nem estava aí, estava na vida. É, e eu era a pessoa mais fotografada do ano 78, eu fui, né? Capa de revista, não sei, sei lá o que era isso, para mim eu estava me divertindo. E aí nós fomos direto para a Itália. E avisei pro Cacá. E o Cacá reservou um hotel em frente à casa dele, na Via del Carozzi, um hotel chamado Hotel de la Carriage. E nós chegamos, eu, Raul, o cara que era o dono da Fiat, Gianni.
Esqueci.
Não sei.
Já, a gente já.
Agnelli. Então, quando nós chegamos, imagina, no aeroporto. A limusine, reservas, primeira classe. Eu achava que aquilo tá tudo a minha festa, né? Ou seja, era siri na lata, né? Pinto no meio do lixo. Aí eu fascinada, champanhe. Chegamos em Roma, tinha uma limusine nos esperando. E aí fomos pro hotel. Chegamos no hotel, desci eu e Raul, né? Tinha fomos lá na recepção. O cara olhou, pediu para guardar um pouquinho. E aí veio o gerente, acho que era o gerente do hotel, que tinha sido reservado pela Maison Valentino, que até então eu não sabia quem era.
Adoro.
Eu sabia que era Saint Laurent, porque fazia aquelas camisas e tinha o perfume. Aí veio o gerente e fala assim, e aí começa a jogar pétalas de rosa, e ele me conduzindo, e eu com pena de pisar nas pétalas.
Ah, ele tava abrindo um caminho pra você com pétalas de rosa.
Rapaz, e pétalas de rosa. E o Raul, gente, falou com ele em francês e disse em uma recepção à altura da grande diva.
Meu Deus, meu sonho!
E aí, pétalas de rosa. Aí, o elevador, quando abre, cheio de pétalas de rosa. Subimos, chegamos no andar. Pétalas de rosa até uma porta, que era uma suíte espetacular, cheia de flores, né? E eu falei, meu Deus. Pensei, essa conta vem cara a beça.
É o que eu pensaria. Isso vai me custar um dinheiro.
Meu Deus do céu. E aí foi a chegada. Aí o Cacá recebeu, fomos jantar na casa do Giancarlo Giametti, que até hoje está com o Valentino, né? E era uma coisa fabulosa, que era no Borghese, né? Na Vila Borghese. E apertava o negócio assim, a cobertura do banheiro abria.
Nossa, era um banheiro com teto solar, é isso?
E com um teto pintado assim, abria. Meio art deco, e abria. Então, todo mundo ia olhar o teto do banheiro. Era para mim um mundo completamente fantástico. E aí fomos parar na casa de Valentino e Capri.
Como? E aí, como era a casa?
A casa maravilhosa, fantástico, né? E assim, cada dia a gente jantava numa sala com uma cor de louça que era a cor da comida massa.
Nossa!
Gente!
Inacreditável.
Você ficou hospedada lá vários dias, é isso? Na casa Valentina em Crato.
Aí era meu aniversário, lá. E estava todo mundo muito feliz, eu ali achando tudo maravilhoso. Fui vendo que ele era uma pessoa importante, mas eu realmente não sabia quem ele era. E aí o Raul tem uma crise de hemorroida.
Meu.
Eu não estava esperando por isso.
E aí eu digo, e agora? Esse povo não deve nem saber o que é isso. Aí eu falei, como é que eu vou falar nisso? Tem... O Raul não consigo levantar, comi muita pimenta. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ah, porque nós chegamos, tudo providenciado, o carro foi nos buscar, quando a gente chegou no táxi, Quando chegamos lá no Aliscafo, apareceu um cara que pegou nossas malas, eu preocupado, ele estava roubando nossa mala, não estava levando para não sei o quê. Quando nós chegamos do outro lado, o cara já pegou nossa mala. Eu nunca tinha visto isso na vida. Aí chegamos na casa do Valentino, né, e tomamos um drink na beira da piscina e tal, eu vi as malas e as malas. Quando eu cheguei, estava tudo arrumado, pendurado. Eu falei, cara, isso aqui é conto de fada, né? Demais. Eu faço isso aqui em casa hoje.
Ô, Fafá,
é assim, mas sabe, que eu recebo, tá?
Fafá, mas pô, sabe que essas duas histórias que você me contou, eu sou muito visual, então você fica contando as histórias, eu fico montando a cena na minha cabeça. E tanto a história do Canecão quanto a história do Valentino, e você já estava no auge da sua carreira, começando e tal, e até com uma certa ingenuidade de não saber quem são as pessoas. Só que eu acho que eu vim do interior lá de Santa Catarina também, e passei por coisas parecidas, assim, de estar com gente muito importante, muito foda, e não saber quem é a pessoa.
Não saber quem é, até hoje eu conheço pessoas que eu não sei o que fazem na vida. E aí, de repente, você fala assim, eu conheço cara de algum lugar.
Mas acho que isso, de certa forma, te protegeu. Eu acho que protege um pouco as pessoas. Porque quando você tá lá no auge, você tem noção de onde você tá e quem são as pessoas, você corre um risco de ficar metida besta, de acreditar demais.
Eu acho que, assim, uma vez eu conversando com o Roberto Carlos, eu disse, você precisa cantar até quando? Aí ele falou assim, até a vida toda. Aí eu, Ele disse, só tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O sucesso pode vir até aqui.
Até aqui é o pescoço, porque as pessoas não estão te vendo.
Ah, tá até aqui no pescoço. Porque a partir do momento que passa, a ladeira é o caminho mais rápido. E todo mundo, não vai faltar gente para dizer que você é Deus.
É.
E aí você perde a noção de quem você é, da realidade, da sua família. Foi uma aprendizagem muito grande. E eu adoro ouvir pessoas, né? Mas aí quando chega no Valentino, enfim. Aí o Raul tem a crise de hemorroida. E eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, não sei nem como falar pro Cacá isso, que é meu amigo. Mas eles não devem nem saber o que é isso.
Aí pobre, todo mundo tem cu.
Mas e aí, como você fez?
Aí eu chamei o Cacá, e eu sou muito amiga do Cacá. O Raul morria de ciúme do Cacá. Então eu não podia ficar sozinha com o Cacá, que o Raul ficava de olho. Ai, meu Deus. Aí tava o irmão do Cacá, que era uma figura também, e falei que era muito parecido com o Raul, assim. Aí eu chamei o Cacá e falei, tem muito problema. Aí ele falou, não, vamos já providenciar. Aí tava na hora do jantar, o Raul não vai jantar. Ele falou, por que não? Por que não? Descemos, ele falou alguma coisa em francês, sobe o mordomo que falava francês, português, italiano, japonês, e sei lá o que mais, sirilanquês, sei lá o que porra. Com uma boia.
Aquele negócio de sentar em cima, que é tipo uma rosquinha.
Aquela boia de hemorroida, exatamente. Aí eu quando ele falou assim, ele perguntou assim, algum problema e o seu marido usar isso aqui, eu... Meu Deus, eles também têm hemorroida. Aí fomos lá pra mesa. O Raul, uma pessoa mais à vontade do mundo, falou assim, pô, desculpa, tal, não sei o quê, mas pô, essa boia... Aí o Valentino diz assim, você é a primeira vez que você tem uma crise? Não! Aí a metade do jantar foram o que se faz com uma crise de hemorroida. E eu falei, meu Deus do céu, se na minha casa não se fala na mesa. E assim como essas, são muitas histórias da minha vida. E eu adoro a minha vida. Adoro as pessoas que passaram por elas. Adoro conhecer gente nova. A coisa que eu sinto mais falta nessa pandemia é o palco. O palco a gente tem nas lives, né? A gente sente falta do aplauso, enfim. Mas eu sinto mais falta dos almoços aqui de casa.
Ah, eu já vou te perguntar do almoço. Eu só quero tirar uma dúvida antes.
Fala.
Esse acontecimento aí, essa ida pra Itália, é 79?
78.
Ah, tá. Porque se fosse 79 e Mariana nasceu em março de 80, eu já tava fazendo a conta aqui que Mariana tinha sido concebida na casa do Valentino.
Não. Ela também achou. Mas eu acho que foi por ali, viu? Porque ela fez 41.
Mas ela não é de 80?
É, de 80.
Então não tem.
Será que foi 79? Acho que foi 78. Foi em 78. De lá eu fui para Portugal, Portugal foi para Marrocos, Marrocos para Nova York e voltava para Itália. Porque o bloco de passagem tudo era na Itália. Então eu tenho que ir e voltar para Roma. Os cachorros olhavam já para mim, ah, aquele casal, não sei não.
Mas conte do almoço, porque eu já tive o prazer também de ir a um desses almoços na casa da Fafá.
Vários, né, Álvaro? Vários. Na casa lá da Itaquera é aquilo.
Que começa assim, tipo, hoje duas da, manhã, da tarde vai... de um dia, termina na 6 da manhã da segunda-feira.
Exato.
Não, eu costumo chamar esse tipo de almoço de almo-rave.
É, mas isso é nosso aniversário no Natal. Mas normalmente começa pelas 11h30, meio-dia, 1 da tarde, o bar abre, né? E as pessoas vão chegando. Então eu sempre tenho uma provisão aqui, imaginando que nós teremos, sei lá, 80 pessoas. É porque é 20, mas vira 30, e aí vai não sei o quê, vai não sei das quantas, aí qualquer coisa bota o macarrão, e aí eu deixo às vezes, venho dormir, volto. Mas eu gosto de gente, eu fui criada com gente. Com comida farta, com violão, com conversa, entendeu? Eu adoro isso e eu sinto muita falta. Porque a gente está confinado esse tempo todo, né? E não dá. Agora, essa segunda onda. Ontem, graças a Deus, eu fui chamada na fila da Xepa.
Ah, ia te perguntar disso. Como é que foi a vacina, esse negócio? Deve ser uma emoção maravilhosa, né?
Vou mostrar e o que é a fila da Xepa?
Olha aqui.
Pra quem tá ouvindo a gente, ela mostrou agora onde ela levou a vacina. A gente, assim, tá com o curativinho, tá?
É assim, a fila da Xepa é uma coisa absolutamente legal. Não se tira vacina de ninguém. Isso é muito importante colocar, tá? Porque não falta um mala pra dizer que eu furei fila. Não furo fila nem de ônibus, querido. Não furo fila
nem... É pra não ter
nem...
desperdício, né?
É pra não ter desperdício. Então, quando começou a vacinação... as pessoas estavam começando a lidar com essas vacinas que têm mais de uma dose. Né? Hoje, já há vacinas com uma dose só, mas há muitos frascos com 10 doses. E quando ela sai da geladeira, ela tem um tempo. Uhum. Ela não pode voltar para a geladeira. Então, começou-se a ter que desperdiçar a vacina. Então, houve uma ideia genial, que não sei se foi do pessoal do Butantan, se foi a Secretaria de Saúde aqui do estado ou do município de São Paulo, que criou-se a partir dos 18 anos, você pode se inscrever na fila da Xepa. Ou pode dar um perdido num posto de saúde.
Como dar um perdido? Você ficar lá esperando, caso sobre, é isso?
É, uma amiga minha, por exemplo, ficou olhando, ela mora do lado de um posto de saúde, ficou, a fila acabou, né? E eram 15, eram uns... 6h30. Aí ela foi lá e disse, olha, eu não tenho, sei lá, 80 anos e tal. Falou, então você pode se inscrever. Ela foi, se inscreveu e fez a vacina. Porque eu tinha que jogar, eles ficam até 15 para as 7, mais ou menos. E aí eu aplico ou jogo fora. Então criou, se você vai lá no teu posto de saúde e faz o seu credenciamento. E da mesma forma que eles te telefonam para você, para a tua vacina, eles comunicam que tem três lugares na Xepa. De repente você pode chegar e se perder, porque foi porque, a quarta pessoa chegar.
Porque
entendeu?
Tem gente que a agenda acaba não aparecendo lá para tomar vacina por algum problema, ou por falta de responsabilidade, não sei.
Ou esquece. Ou é negacionista.
Aquela vacina precisa ser aplicada em alguém, senão vai ser jogada fora. Já temos poucas
exatamente.
Vacinas.
Exatamente. E aí quando liga, essa pessoa reaparece, ela entra, ela é vacinada. Uhum. Claro, né? Mas a segunda dose é programada junto. Então, minha segunda dose vai ser dia 26 de abril. E eu estou super feliz. E foi no Instagram, estou motivando pessoas da minha idade. Eu tenho 64 anos. Mas nós, de 60 para cima, estamos trancados em casa. Né? Uhum. Então, e essa segunda onda, eu não sei se para todos, mas para mim pegou de um jeito muito diferente.
Acho que a gente tá, mesmo quem tem menos de 60, tá com muito medo agora. Do tipo, parece que foi chegando mais perto a doença, sabe?
É, chegando mais perto e a sensação, assim, a gente fez o isolamento no Natal, né? Foi abrindo uns pouquinhos pra família, todo mundo com PCR feito. Aí a gente imagina que teríamos, sei lá, um carnaval, né? É como se, assim, a minha sensação, né? Nós viemos desde dia 13 de junho, foi a primeira live, e aí fizemos SESC, fizemos a cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, SESC Pernambuco, e começamos as lives, live de São João, fomos fazendo, fiz uma live em Portugal, depois fiz dois shows em Portugal já aberto, entendeu? Aí voltei para cá, fomos para o Círio de Nazaré, e já eu terminava o Círio, eu voltaria para Portugal. Para tirar 10 dias de férias, como eu faço, né? Tenho casa lá há muitos anos, vamos frisar, né? Estou em Portugal há mais de 36 anos. E aí acabou o Círio, na quinta-feira, antes do Círio, fechou Portugal. E aí, não, mas aqui como vai ser? E a gente imaginava que era uma onda mais leve, e já estou na terceira onda lá. Essa onda no princípio do ano foi terrível. E assim, quando eu cheguei na live de final de ano, né, agradecendo a Deus, agradecendo as pessoas todas, que os patrocinadores que nos possibilitaram trabalhar, poder ver a camareira, maquiadora, produtor, músico, as pessoas todas que fazem parte da minha vida, com uma vida dentro do possível, dentro do normal, né? Era como se a gente vai ter um tempo. E não tivemos esse tempo.
E não, aparentemente ainda estamos longe de ter, né?
E aí a sensação é como se... Sabe quando você vai à primeira aula de Pilates?
Não.
Todo mundo já fez Pilates. Alguém já fez Pilates aqui?
Não.
Já fez RPG? Não.
Ai, não.
Natação.
Natação, sim.
Em determinado momento, você descobre uma dor num músculo que você nunca usou. Aí tem um negócio, tem uma coisa... Não, é um músculo que foi ativado, que você não... Certo?
Você nem sabia que tinha.
É que eu sabia que tinha, porque você não usava ele normalmente, uhum, na intensidade de 32 idas na piscina. Aí, então, essa segunda onda me pegou assim. É como se tivesse uma região sem uso, que a gente não sabe meio como alentar. Sabe? Não sabe como buscar a luz para aquilo ali. É como se a gente chegasse no poço e tem aquele fundinho e a gente começa a tirar água e vai secando. E aí você sabe que vai aparecer uma água, de qualquer forma. Mas está tudo sangrando já. Né? Como eu me sinto nessa segunda onda. Na minha infância, Álvaro, tinha um cara que passava uma vez por mês, que era o fura-dedo. O furadedo passava, ia nas casas e recolhia amostra de sangue. E foi assim que nós debelamos no Pará o paludismo, a febre amarela, a doença de Chagas, entendeu? E havia uma preocupação sanitária de se acabar com as nossas mazelas. O Brasil vive uma guerra com a saúde ou com o desenvolvimento da nossa ciência há muitos anos. Mas a vacina, nós somos expert em vacina. Eu sou do norte e eu sei o quanto é importante a vacinação lá e quanto era importante na minha infância. O fura-dedo.
Entendi.
Olhando assim, o cara devia andar com uma geladeira, que tinha uma caixa enorme atrás. Ele colhia o sangue da família, de quem morava naquela casa, e guardava as lâminas.
Nossa.
Então, o que eu te falo é que nós fomos nos abandonando. Voltou o sarampo, voltou a...
É verdade.
Então, nós fomos nos abandonando, mas eu tinha uma esperança que, pela nossa expertise e pelo conhecimento dos nossos cientistas, nós faríamos uma vacina brasileira. A Coronavac e a outra, que eu não sei o nome, que é da Fiocruz, abrem os olhos do mundo para respeito ao país, aos nossos cidadãos. Então, eu acredito que quando... Se veio a Coronavac, uma vacina brasileira. O Brasil tem uma maneira horrorosa de debochar dos seus talentos. Como esquecer a sua cultura, como esquecer a história, as suas raízes. O Brasil tem esse clássico. Eu sou da Amazônia. Até hoje eu vejo olharem para a Amazônia como uma Disneylândia, como soluções de cima para baixo, e não entendendo, tentando entender como aquele povo gostaria de ser ouvido. Tem sempre uma solução de cima para baixo. Então fala-se de índio, e fala-se de Amazônia, porque os dois dão ibope, dão chamada de capa. As comunidades amazônicas, onde os indígenas fazem parte, têm que ser olhadas como um todo, para que a gente possa olhar essa cadeia, respeitá-la e entender que nós somos humanos, fazemos parte de um planeta d'água chamado Amazônia, uma floresta fabulosa que estão dizimando. Então, não dá para olhar para a gente como uma peça de um puzzle, entendeu? Olha, aqui fica a Amazônia, gente. Ah, eu fui lá e gostei de não sei o que, na Amazônia, gente. Não, existe uma comunidade, existem várias comunidades amazônicas que têm que ser olhadas com respeito, têm que ser ouvidas e respeitadas. E aí vamos até os indígenas. Começamos com o ribeirinho e vai. E é toda uma comunidade, assim como dizimaram índios em vários lugares do Brasil, nós somos resistentes, os nossos ainda estão resistindo. Mas para que eles existam, existe uma cadeia de pessoas e de habitantes naquela imensa floresta para que um respeitando o outro, nós sejamos respeitados e isso tenha um prolongamento de vida. Nós fomos, por exemplo, aculturados em relação à nossa medicina natural. Então, o uso da copaíba, da andiroba. O americano registrou a copaíba. Registrou a andiroba. Como é que a gente deixa isso?
Copaíba é uma fruta?
Copaíba é uma castanha, é uma árvore. E andiroba é uma castanha, é um coco. E os dois têm um óleo. O óleo é muito bom. Que é para cicatrizante, é adstringente, é cura machucado, afasta bicho.
Tá vendo? E você falou no começo que é o programa que você não vai aprender nada. Eu já aprendi um monte de coisa aqui.
Eu só falei, qual foi a cultura no programa que você não aprende nada?
Eu ia, inclusive...
Eu ia falar exatamente isso.
Tá vendo?
Mas você sabe, Fafá, que a ideia do debates inúteis, a palavra inúteis, quando a gente fez uma reunião para decidir, veio exatamente disso. A gente queria vender a ideia que a gente não ia, que a gente ia só falar bobagem para passar o tempo para dar risada junto. E no meio dessa bobajada toda, a gente vai colocando uma sementinha aqui ou ali, uma discussão claro. Um pouco mais profunda. E quando você vê um papo que era só para dar risada, você já tá envolvido e você sai com alguma coisa diferente. Acho, esse é o grande. A nossa ideia de debates inúteis era meio que isso, sabe? Vender que vai ser só um papinho, assim, uma cervejinha no bar. E aí
Opa.
Vira um.
Eu tô tomando um porto, por exemplo.
Por falar em risada, eu queria saber se você já passou por alguma situação constrangedora Várias. Por causa da sua risada, do tipo, não pode rir, você riu, ou você riu e o povo reclamou.
Várias situações, querido. Desde o velório, porque uma vez eu fui ao velório do pai de uma amiga, tadinho. E ela tava muito triste, todo mundo triste, saindo da escola para lá. Na hora que nós chegamos perto, eu acho que as coisas acontecem comigo. Quando chegamos perto do caixão, alguém esbarrou e o dedão que tava coberto por uma flor fez toim.
Peraí, o dedão do defunto?
O dedão do defunto saiu.
Fez joia.
O defunto fez joinha para você?
Enterraram o defunto sem sapato. E eu acho que botaram umas flores ali, a flor saiu e o defunto põe.
Ah, era o dedão do pé.
Dedão do pé.
Eu entendi, do jeito que você fez, eu achei que ele tinha feito um joinha pra você com a mão.
Não,
assim.
O dedão do pé, o dedão apareceu. Mas em minha gargalhada já, uma vez nós estávamos fazendo uma viagem, eu, Mariana, a Julinha Sabugosa, a Lia, Felipe e a Ana, que é mãe, era uma das meninas, foi minha empresária há muitos anos, a gente estava fazendo uma viagem pela Itália. E paramos em Verona, que eles queriam conhecer a Romeu e Julieta, tal. Ficamos num hotelzinho tal, e ali simpático, resolvemos ficar mais 2 dias. E aí fomos a um cinema. Eu adoro comédia italiana. Adoro. Adoro. Totó, Vittorio Gassman, adoro. E aí fomos assistir um filme que não lembro o nome, não sei se era Parente é Serpente ou uma coisa dessas. E eu tive um ataque de riso, era um cinema pequenininho. E aí eles começaram a sair do meu lado. Eles mudaram de fila. Lugar. Depois foram pro outro lado do cinema com vergonha de mim. Horrível.
Mas
já tomei uma vassourada também. Tomei um guarda-chuva na cabeça de uma velhinha quando eu fui assistir Mistério de Mavado. Ela pegou a sobrinha, põe, mãe, cala a boca! Eu não tô ouvindo
na
nada!
Cabeça. Ô Fafá, mas você não acha, porque assim, eu também tenho muito ataque de riso o tempo inteiro, mas é tão bom, porque parece que você coloca tudo pra fora, aquela sensação que você ri, você não consegue parar, é tão bom, parece que dá um descarrego, não é?
É, bom, é, a minha gargalhada...
Quando você tem uns...
Era ataques, problema assim. Quando eu era criança. Minha mãe odiava minha gargalhada. E ela dizia que um dia eu dei uma gargalhada, porque sempre eu ri muito alto. Eu nunca tive um comportamento assim, de, nunca toquei piano, nunca aprendi a bordar, até esforcei, fazer tricô. Mas eu sempre gostei de brincadeira de menino, jogar bola, correr na rua. E eu era três irmãos, né, e os amigos deles. Então eu tinha o quê? Eu sempre tive mais amigo com homem e com gay do que com mulher. Então, eu nunca tive essa paciência de, vamos para um barzinho para ver, dar mole, para pegar por fora. Eu sempre fui muito... A minha postura de vida sempre foi muito mais masculina, vamos dizer assim. Nunca pensei em casar como realização. Sempre pensei em ter filhos, conhecer o mundo, trabalhar, ganhar dinheiro, não depender de ninguém economicamente, porque isso era um problema no final dos anos 50, 60, que as mulheres que trabalhavam, quase toda mulher era treinada, né, pelas suas mães, que foram treinadas para isso, para casar e ser dona de casa. E eu nunca pensei nesse destino para mim. Então, eu sempre, desde criança, sempre fui muito curiosa e muito diferente. E aí, um dia a gente estava sentado na porta de casa, alguém contou uma história, eu tive um ataque de riso. E a mãe disse, cala a boca, ri baixo. Rindo assim, você não vai conseguir ser nada na vida. Aí eu fiquei tão...
Nossa.
Eu fiquei tão... Eu falei, mas por quê? Por que uma moça não ri assim? Aí o papai disse, deixa ela, Ineida, deixa ela. Deixa ela, que ela é assim mesmo. Aí ela é assim mesmo, foi o que me fortaleceu. Que era a história do papai, que era encantado comigo. A gente sempre teve uma parceria muito grande. Ele me deu o nome de Fátima por um milagre que ele viveu, né, com 7 anos de idade. E então, acho que depois, mais tarde, fui descobrindo minha mãe como uma mulher do seu tempo. Elas eram muito... A mamãe era, ela era a gêmea e a outra irmã. E dois irmãos muito machistas e meu avô muito machista. Então, às vezes eu não entendia as coisas que a mãe fazia comigo, porque era meu jeito de ser. Mas acho que isso me fortaleceu para me defender do mundo.
Você pegou muito machismo, você enfrentou muito machismo nos anos 80, do tipo de tentarem te agarrar, de quererem fazer teste do sofá, essas coisas assim?
Não, assim, eu fui trazida por um cara muito interessante, que é o pai do Lucas Santana, que é o Roberto Santana. E eu só fui descobrir que ele tinha um acordo com meu pai depois que meu pai morreu.
Que acordo?
Eu fui visitá-lo na Bahia, né, e falava, e Fifi? Eu falei, meu pai faleceu. Ele encostou na parede e chorou muito. Porque quando ele me conheceu, eu tinha 16 anos. E aí ele queria que eu... Você tem que ser cantora? Eu estava cantando com uns amigos, né, numa roda de violão. E ele encheu o saco. Ele era uma pessoa que não tinha nada a ver com a gente. Né? E ele disse, por que você tem que virar uma cantora? Eu falei, mas não é que eu estou fazendo agora. E aí ele disse, se você tem sempre esse temperamento, eu digo, às vezes é pior, eu com um cocarzinho de índio. Enfim, acabou que ele encheu tanto o saco, falou, mas como é que eu te convenço? Eu falei, eu vou falar com meu pai. Aí todo mundo, quá. Porque na minha casa ela fazia as rodas de violão, que ensaiava tudo, o pai sempre gostou de gente, violão. E aí quando eu cheguei pro jantar, esse cara tava jantando na minha casa, com o papai. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Meu pai, Fátima, ele é produtor do Vinícius, de Toquinho, entre lá. E que... Ele disse que tu cantas muito bem. Eu falei que a gente sabe, porque todo mundo te chama para cantar, que queria que tu fosse cantora. Aí eu disse que primeiro ele vai ter que te convencer mais antes dos 18 anos ninguém sair de casa. Então, o Roberto sempre... Aí tem toda uma história que é muito longa para contar aqui, mas durante esse tempo, até eu sair de Belém, fazer a primeira temporada de verão na Bahia, no Teatro Vila Velha, já com 18, já tinha 18, eu ia fazer 18, por aí. Toda sexta-feira eles se falavam por telefone, papai e Roberto Santana. Ele dizia, olha, ela é muito à vontade, ela é isso aí, mas respeito é bom e ela reage. Ela foi criada para reagir. Então ela é grandona assim, mas é uma menina. Então você tome conta dela. E bom, durante anos, Roberto ia para a porta da minha casa, ver quem entrava e saía. Eu já cantora, gravando água, entendeu? Ficava embaixo de uma árvore, vendo, controlando se a festa demorava. e entrava muitas vezes para acabar a festa.
Um guarda-costas.
E aí eu fui saber, e foi um empresário maravilhoso, porque ele me orientou para a vida. Porque ele foi o cara que uma vez perguntou para mim se eu queria uma carreira ou um sucesso. E foi o cara que me ensinou a dizer não a tudo que me violente, a tudo que não faça parte da minha história. E foi a pessoa que disse para mim, uma carreira? Eu falei, mas não é a mesma coisa? Ele falou, não. Um sucesso você faz tudo. Faz tudo o que te pedem, conta tudo, mostra, abre a porta da tua casa, mostra a tua intimidade, e aí você é chupada que nem uma laranja. Você pode acertar talvez o segundo disco, mas não é isso que eu conheço seu. É, você é uma pessoa que zela muito pela sua privacidade. Falei, zela. E eu fui criada assim. Ele falou, pois é, vão querer arrombar a sua porta. Vão querer te impor um bando de coisa. Porque você usa esse decote que é a sua verdade. Mas em momento algum, você usa esse decote para outra coisa, não ser para você gostar de você e do seu decote. Não é isso? Sua mãe me contou. Eu falei, eu e minha mãe. Ele falou, e uma carreira? Você vai dizer, vai tomar porrada, vão te botar na geladeira, vão te tirar da geladeira. Você vai sentir momentos de solidão. Mas daqui a 40 anos, quando você olhar para trás, vai ter orgulho que você construiu. Então, é uma pessoa que é fundamental na minha vida. Até hoje, somos muito amigos. Brigamos muito. E quando eu fui encontrar com o Roberto, para um disco que ele fizesse, meu pai tinha acabado de morrer, ele falou, vou te mostrar uma coisa. E foi buscar o pacote de cartas que eles trocaram a vida inteira.
Nossa, que lindo!
Não é maravilhoso?
É maravilhoso.
E aí eu sou desse tempo, entendeu? Sou muito brinco, tal, não sei o quê, mas odeio invasão de privacidade, odeio banalização. Odeio,
eu tô ligado, porque eu fui fazer matéria com você, fiquei tentando arrancar de você o nome de uns boys que você já pegou. Ela não entrega.
Nada.
Só aparece Raul Mascarenhas, que é o pai da Mariana.
É. No máximo, o vídeo que eu fiz, inclusive quem tá ouvindo, pode ir lá no meu canal, youtube.com/canálvaro, que eu fiz um vídeo esmagando a rata com a Fafá, pra dizer os boys que ela pegaria ou não. Aí eu botei no meio, eu botei assim uma Angelina Jolie, pra ver se ela falava assim, ah, já sapateei um pouco. Ela falou, não, nunca.
Não é minha praia.
Ô, Fafá.
Oi.
A gente falou dessa gargalhada que contagia a gente. E assim, eu sei que os humoristas passam muito por isso. Do tipo, tão indo passear, sei lá. Eu imagino muito que já vi entrevista do Chico Anísio falando que, sei lá.
Tá,
vai no barbeiro,
aí.
Alguém pergunta pra ele. Aí conta uma piada. Agora, eu imagino que Dona Fafá passeando no shopping. Alguém para a Fafá e fala assim. Ô, Dona Fafá, dá uma gargalhada aí. Não enche
aeroporto.
Um pouco o saco, não?
Aeroporto. Às vezes você está enlouquecido num voo que você não conseguiu dormir, ou tá correndo pro voo atrasado, dá uma gargalhada.
Mas
sabe é como se fosse automático, não? É automático, não é?
É,
né?
Você não tá com vontade de rir.
Mas sabe que isso foi ressignificado, já que essa palavra tá na moda, né? Durante a pandemia. Um dia eu ficava muito irritada. Porque às vezes você tá com um garfo a caminho da boca, vai só assim, dá uma gargalhada! Então, né, existe, a gente tem que há momentos e momentos. Mas num dia, quando veio a primeira onda pesada, eu tava aqui em casa, tava sozinha, Mariana não tinha vindo morar comigo ainda. E era umas, sei lá, 11h30, né? O telefone ficava silencioso, mas ele vibra, quando toca muitas vezes. É alguma coisa urgente. E eu peguei, eu sempre acho que é família, né? Irmão, maricota, alguma coisa urgente. E aí era uma moça que eu conheço pouco, que eu estive com ela uma vez num spa e tal. De vez em quando ela manda umas mensagens para mim, mas ela estava ligando seguido. E eu atendi e ela disse, dá uma gargalhada. Aí eu falei, pera. Amor, ela falou, dá para você abrir, entrar no... botar uma imagem, dar uma gargalhada. Eu pensei, meu Deus, ela enlouqueceu com a pandemia. Aí eu falei, querida, é o seguinte, eu tô dormindo amanhã de manhã. Não, amanhã de manhã tem que ser agora. Por favor, dá uma gargalhada. Abre esse vídeo, por favor, abre esse vídeo. Eu falei, não. Amanhã de manhã eu faço um vídeo para você, penteada, que eu tô descabelada. Ela falou... Todos nós estamos, eu trabalho num hospital em Aracaju e acabamos de receber a turma que veio render O pessoal que está aqui há 24 horas, alguns foram agredidos no ônibus, foram botados para fora. E eles vieram a pé, 3 quarteirões, mas estão todos sem condição nenhuma, só que os daqui também não têm condição. E eu pensei que uma gargalhada sua pudesse ajudar.
Ai, ficou chorar.
Gente, fiquei arrepiada.
Aí eu falei, peraí, liguei a luz para ser uma... meti a mão no copo d'água, botei o cabelo para trás, né? E aí liguei, aí eu falei, peraí, eu tô me ajeitando. Ela falou, qualquer coisa. Eu falei, mas não dá pra dar uma gargalhada. Ela falou, qualquer coisa. Sei lá, canta uma música. Canta Ave Maria. Eu falei, não, vou cantar Ave Maria. De repente, Ave Maria agora, não. É, Nuvem de Lágrimas. Aí ela falou, canta um pedaço. Aí eu comecei a cantar, uma nuvem de lágrimas. E aí comecei a ouvir vozes. Vozes. E aí eu liguei o vídeo, estavam todos cantando, se abraçando, cantando Nuvem de Lágrimas.
Arrepiado.
Ai, que lindo.
Todo arrepiado.
Tô inteirinho arrepiado.
Aí ela estava no Viva Voz o tempo todo. É, isso foi para mim um negócio... É, foi uma emoção tão forte, porque... Aí eu já comecei a dar gargalhada, já começamos a cantar o refrão, fazer palhaçada... E aí ela falou, muito, muito, muito obrigada. Eu falei, amanhã eu gravo direito. Ela falou assim, ela disse, você não vai conseguir fazer nada melhor do que você fez hoje. Muito obrigada. Mas se você quiser fazer um vídeo pra gente colocar como motivacional. Uhum. Cara, eu desliguei e disse, meu Deus, acho que de repente a música é o meu caminho, mas talvez a minha gargalhada seja o dom.
A sua existência, Fafá.
Oh, querido.
A sua existência querido. Contagia a gente. É isso, é a sua música, a sua gargalhada. A sua existência deixa a gente feliz pra cima.
Ah, e aí é isso. Aí eu comecei a pensar na gargalhada de uma forma diferente. É,
não mexe em time que tá ganhando.
Aí do dia seguinte eu liguei pra vários colegas meus, amigos meus, né? Eu conheço gente. Se numa festa aqui em casa, talvez você ache um cantor, mas você vai achar músico, médico, maluco, tudo. Você vai achar aqui em casa. Não é Álvaro?
Sim.
Não é Álvaro? Jornalista doido. É, e aí, o primeiro lugar que eu liguei foi para a Beneficência Portuguesa em Belém. Foi o hospital que eu nasci. E aí eu falei com o diretor se ele não queria que eu gravasse um vídeo motivacional. E aí gravei para vários. Para vários médicos, amigos e tal, para fazer o uso que quisesse. E aí é isso, né? A gente vai descobrindo.
Muito lindo.
É, e nessa pandemia eu descobri muita coisa. É, mas eu acho que o fundamental que eu descobri é que a música é a porta de entrada da minha vida. E aí, aí respondo a pergunta de quem, não lembro quem fez aqui, é, que eu sou a do hino, eu sou a do Papa, eu sou a do Instagram, eu sou... Mas o que abriu a porta foi a música. Você imagina que eu entro no Instagram com 200 mil seguidores e estou com 800 mil quase.
Nossa.
É, de um público, João, de 14 a mais de 65.
Nossa.
Então, de alguma forma, eu falo essas crianças, né? Esses meninos, uhum. Né? Eu descobri um menino agora, que é o Pedro, fantástico, tem 15 anos, que escreve umas coisas ótimas no Instagram. É, eu acho que esse cruzamento do atemporal, né? De você não ficar preso a um estilo... A um lugar te dá a mim dá uma flexibilidade muito grande.
Eu ia perguntar amigos, isso, se você se sente com 64.
Às vezes me sinto com mais. Mas a minha alma é. Deixa eu ver. 32.
Ah,
acho que,
eu adoro.
Acho que 32 é uma. 32, 40, e quando a gente. É, mas às vezes olho e falei, cara, eu tenho 64 anos, puta que pariu. Eu imaginei que aos 64 eu estaria, sei lá, numa casa de campo, que também quero, mas lá pelos 110.
Porque o Thiago tem 35, mas ele tem alma de 80.
Eu tenho alma de 80. É. Mas quando eu bebo, eu fico com 15.
Ai, ui, 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 ui.
Escuta, você falou de meninos. Quando eu era criança, eu lembro dos outros meninos falarem da Fafá como a gostosa, símbolo
claro,
sexual.
O decote, a gargalhada.
O decote. E não, assim, com todo o respeito do mundo, eu preciso perguntar dos seus peitos.
Eles vão bem, aqueles.
São maravilhosos.
Aliás, é melhor deixar a Mel perguntar pra ficar uma coisa mais, assim, de mulher pra mulher.
Vale dizer.
Que você quer saber dos peitos da Fafá, Marlene?
Eu vou contar uma história pra vocês. Eu, com 12 anos, eu já era uma mulher. Sou grandona e tal. E aí nada me cabia. Mamãe era uma costureira maravilhosa, como era uma cozinheira maravilhosa. E eu, depois de duas taças de vinho, ela era a doida mais maravilhosa, se pode imaginar. Ou assim, até a família. Era muito engraçada a mãe. É, adorava um maluco. Fátima, gostei daquele teu amigo. Mãe, tem certeza? Isso é falta de mãe. É porque ela gostava dos dois. Sua mãe sempre gostou dos dois. E aí eu fui ver um filme com a Sofia Loren. E ela usava um espartilho cinturado, porque eu sempre tive cintura fina, peito e coxa. Eu nunca fui essa mulher do quadrilzão, do bundão, não. E aí eu vi aquilo e disse, yes, I can. Porque eu comprava, as roupas ficavam boas nas coxas, assim, eu tinha que apertar a cintura. O vestido ficasse bom na cintura, não fechava no peito. O vestido ficava bom no peito, ficava largo na cintura. Então, mamãe sempre fazendo os pences, as pinças, as coisas, para moldurar meu corpo. Sempre foi colchão, pernão. Aliás, tem uma história maravilhosa que eu tenho que contar antes. Um dia desse, mamãe já se foi há algum tempo. Mas a gente estava no Rio, morando no Rio. Eu estava morando no Rio, a mãe passava um tempo comigo. Era um prédio baixinho, um prédio onde até hoje mora a Lene, Lemaier, tem um prédio, que o prédiozinho é dela, então são amigos que moram ali. E a mãe adorava ficar olhando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Um dia eu acordo e a mãe está muito entretida com um negócio que está acontecendo embaixo de uma árvore. Falei, mãe, o que é que está acontecendo? Fátima, tem alguém importante ali embaixo. Até a Lene já veio duas vezes trazer um copo, que eu não sei se é caipirinha ou se é um suco, mas tem alguém importante, que é um bando de fotógrafo. Olha, agora devia até a polícia trazendo uma motocicleta, e é alguém importante. Aí fiquei olhando, uma pequena, um cabelo bonito, Fátima, um cabelo bonito dessa pequena. Pequena em Belém é uma jovem, uma menina.
Ai, que amor!
É, uma pequena bonita, Fátima, um cabelo bonito dela, e eu tô querendo saber quem é. Aí eu olhei e falei, mãe, é a Gisele Bündchen. Com essas pernas finas, em Belém não se criava. Com essas pernas finas, em Belém não se criava. Então, a mãe é essa mulher. Né? E aí, contei para ela, ela falou assim, vamos fazer o espartilho. E a partir daí, eu disse que quando eu vi a Sofia Loren, eu falei, yes, I can. Então, mamãe espartilhava, me colocava os peitos no lugar certo, bonito, e ela gostava de ver isso. A mamãe sempre foi fascinada por cinema. Então, ela me vestia dos personagens. Isso eu tinha 12, 13. Quando eu cheguei no Rio, já era uma roupa diferenciada. Umas saias rodadas, como se fosse saia de carimbó, os espartilhos, entendeu? E muito caftan, que agora chama caftan, na época era bubu. E foi assim que eu fui. E eu nunca achei que isso era provocativo, né? Eu achava bonito. Porque quem tem peito grande, se fecha aqui e fica uma geladeira, é horrível. Então você tem que abrir um decote para valorizar. E a mãe dizia assim, mas dois dedinhos e eu aperto do lado, vai ficar uma beleza. Então para mim sempre foi muito natural. Né? Aí tinha as camisolas da minha tia, que ela me dava, eu andava na rua. Mas eu sempre tive... uma postura muito não é não. Sim. Mesmo lá atrás. Uhum. Coloquei muito claro que, atenção, o que é isso? Sou menina de família, criada pela minha mãe, criada pelo meu pai, todo mundo, mas não vem confundir a história, não. E um dia, eu peguei uma carona com um cara, que eu não vou dizer quem é, que era uma festa grande da Rádio Globo, e ofereceu uma carona, acho que já até morreu, e ele pegou, eu morava aqui em Laranjeiras, né? E ela lá em frente à Quinta da Boa Vista, uma churrascaria grande, uma churrascaria que tem uma foto minha, eu, Alcione e Clara Nunes.
Meu Deus, tá, que roda, tudo! Vez,
só lendas!
Roda por aí, é. Aí falou, você falou onde? Laranjeiras. Laranjeiras,
você pede... Laranjeiras, você falou Quinta da Boa Vista, Quinta da Boa Vista é São Cristóvão, não é Alto da Boa Vista?
Alto da Boa Vista, desculpa, tá. Alto da Boa Vista. Aí eu falei, eu digo, bom, eu moro em Laranjeiras. A Laranjeiras era para a direita. E a Barra, e São Conrado para a esquerda, né? Aí entramos no carro e ele foi para a esquerda. Eu falei, eu moro para o outro lado. Aí segurou a minha perna e falou, tem certeza mesmo que quer ir para casa? Aí eu disse, me larga. Ah, mas... Aí eu abri a porta e digo, eu vou me jogar. Pelo amor de Deus, tudo. Eu vou me jogar. Aí abri a porta, ele me segurou. Eu falei, se você me tocar, eu te quebro a cara. Disse, não, porque com esse decote, eu digo, decote porque sua mãe é piranha? Se é a profissão dela, eu não tenho nada a ver com isso. Agora você me respeite. E eu vou começar, eu vou me jogar. Aí ele disse, não, calma, eu vou a pé agora. Nós estamos bem ali, eu estou vendo a luz. Eu vou a pé fazer uma cagada. Ele disse, não, não, desculpa, tal, não sei o quê. E aí voltou e voltou, né? E fechou o sinal. Eu desci e falei tchau. Voltei pra lá e disse: preciso de alguém que me leve em casa. Mas cadê eu falando? Eu falei: não, eu tava indo pra outro rumo. Eu fui pra casa, chorei tanto, 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 porque é essa coisa, esqueça. Isso é um constrangimento que todas nós sofremos. E eu acredito que é preciso uma criação muito forte. E aí eu digo de novo a importância do meu pai como estrutura na minha vida. É, então essa coisa do não é não, é o que a gente aprende dentro de casa. É, depois a gente vai se fortalecendo. E muito mais, agora as mães, mais recentemente, a mulher é mais solidária, né? Mas a mulher, ela era machista, porque ela foi criada machista. Ela viveu numa sociedade machista. Ela foi torturada por julgamentos, né? É, então os filhos vão para a rua, eu vou soltar meus garanhões, segurem suas potrancas. Mas aí meu pai foi muito importante nisso, até na discussão minha com mamãe. Assim, quando fortaleci alguma atitude machista dos meus irmãos, eu dizia, que é isso, mãe? Ah, Fátima, fulano é da rede rasgada. Rede rasgada é muito... Rede rasgada?
Que é rasgada?
A rede rasgada. O que, é que você faz na rede? Dorme. Se você se movimenta, rasga a rede. São termos de Belém. E eu disse, mas qual o problema, mamãe? Ele disse, qual o problema? Ah, Fátima, tu não entendes disso. Eu falei, mas é o problema deles também. E, mas eu tinha uma estrutura muito... E aí, assim, isso, toquei minha vida com meus decotes, meu pernão, e nunca dei mole pra mané. Nunca dei mole pra mané. Graças a Deus.
Maravilhosa.
É super corajoso isso, né? E é bom a gente ouvir histórias desse tipo, porque é inspirador, porque é muito difícil. Às vezes a mulher passa por algum tipo de situação e não tem coragem de ir pra cima, né? De falar, sai daqui, não, seu merda, primeira, que eu vou sair do carro.
O primeiro contrato que eu fui fazer com uma gravadora, o diretor falou assim, não, ela tem uma voz ótima, mas tem que emagrecer 10 quilos. Aí eu disse, eu tinha 18. E eu disse pra ele, eu vim pra cá. Isso, meu produtor assim, pra ser cantora, não foi pra ser atriz do teatro rebolado. Eu não sou vedete, não tem que botar umbigo de fora. Eu canto com a minha voz, aí fui sair chorando. Agora, atriz do teatro rebolado é muito bom, porque nós tínhamos uma das mais maravilhosas, que era a Mara Rúbia. Linda, aquele corpão espetacular, mulher fantástica. E aí era a rainha do teatro rebolado. Então é isso.
Eu queria fazer aquele nosso pedido, né, Álvaro?
Ah.
Que a gente conversou. Eu e Álvaro somos viciados. Reassistimos Tieta recentemente. E a gente fica se mandando áudios. Cantando Coração do Agreste, né, Álvaro? Que é uma música que a gente ama muito e se emociona, a gente bebe vinho e se manda áudios. E aí a gente queria saber se a gente poderia cantar essa música com você ou se você poderia cantar um trechinho dela pra gente. Porque, assim, uma honra, entendeu?
Eu voltei para juntar pedaços de tanta coisa que passei. Na infância abriu-se o laço nas mãos do homem que eu amei. O anzol dessa paixão me machucou. Hoje sou peixe e sou meu próprio pescador.
Ai, que
linda!
A Mel tá chorando.
Eu tô emocionada. Ai, é muito lindo.
E como as novelas do Viva resgataram muito desses momentos, né? Porque a minha recordação... Eu também tô revendo Tieta no Viva. A minha recordação de Tieta era uma coisa muito lá da minha infância. Eu só tinha na minha cabeça Perpétua, assim, mais ou menos, como era o visual dela. E a Tieta chegando de roupa vermelha, de couro e tal, na cidade. Só que agora que eu posso rever, outra coisa, assim, sabe? A gente vai resgatando uma memória.
Quando nós... eu tenho mais de 60 trilhas de novela, aberturas de novela. Na Globo são mais de 50. Eu tenho trilha, calem a boca, até na TV Tupi. E quando a gente pensou em abrir as lives com uma trilha de novela, foi Mariana que me convenceu, que primeiro uma coisa que encerrava um ciclo, não reabria um ciclo, foi pensando, e todas as lives que nós fizemos ano passado, a gente namora com todos os públicos, mas o meu foco era quem estava em casa. E quando, na pandemia, acabou, éramos seis, eu perdi uma companhia, né? Uhum. Perdi uma companhia. E, porque a trilha de novela, ela conta a história da nossa vida. E por isso fizemos a trilha de novela. E eu quero, acabar tudo isso, correr o Brasil cantando as trilhas de novela.
Ai, a gente vai estar na primeira fileira.
Eu vou estar em todos os shows.
Quero coro, quero coro.
E escuta, o clipe... No, eu lembro que eu vi o clipe de você cantando Coração do Agreste no YouTube, mas não existe mais. Eu acho que eu já procurei, que é você tá em Santana do Agreste cantando.
É.
Pelo amor de Deus, aproveitando que eu te conheço, dá pra você botar no estúdio, por favor?
A Globo gentilmente me mandou vários clipes. Porque assim, além da trilha de novela, eu acho que eu sou uma campeã de clipes do Fantástico.
Ah, e do Globo de Ouro também, né?
Do Globo de Ouro também, mas o Fantástico era assim, você lançava a música no Fantástico, no dia seguinte o telefone tocava e você começava... Enfim, então eu tenho clipes maravilhosos. O Globo de Ouro era uma parada. Uhum. Agora, os clipes do Fantástico me ajudaram muito a fazer essas lives. Porque a primeira vez que eu fui fazer uma gravação, eu cantei Mulher Rendeira, era uma coisa sentada, ok. E aí a outra gravação foi Filho da Bahia. E eu tinha montado um cabaré. E aí o Nilton Travesso, o grande Nilton Travesso, disse pra mim. Eu falei, como é que eu faço? Aí ele falou, canta, pensa em alguém e canta nos olhos desse homem. Desse amigo, desse namorado, dessa mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Olha nos olhos dele e os olhos são a câmera. Namora, seduz a câmera. Em vez de ficar procurando seu reflexo, você atravessa ela. Então, eu adoro namorar uma câmera.
Leonina!
Meus amores, as minhas netas estão chegando, eu tenho que ir embora!
Sim, a gente vai encerrar agora. Eu quero agradecer a Fafá por essa.
Obrigada.
Esse encontro maravilhoso que a gente teve. Loucurinhas no Rio, loucurinhas na Itália, conscientização sobre a Amazônia, falamos sobre feminismo, enfim, é um pacote completo.
Música ao vivo, emoção.
E termino com as minhas netas que estão chegando, mas eu não vou mostrar.
Fafá, muito obrigado.
Obrigada a vocês, meus amores.
Foi uma delícia.
A gente normalmente encerra com um bordão que é beijos, 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 dignidade já. Eu vou pedir pra você puxar o beijos, beijos e a gente faz dignidade já que você começou.
Beijos, beijos, beijos.
Dignidade já!
Voltei o curso, revi o meu percurso.